Internacional.
As FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, anunciaram nesse domingo o fim do sequestro de pessoas civis em troca de dinheiro para financiar a luta armada. Além disso, a organização também afirmou que vai libertar todos os reféns que estão em seu poder. O comunicado foi assinado pelo secretário do Estado-Maior Central das FARC e publicado na internet. O anúncio foi comemorado pelo presidente colombiano Manuel Santos, porém ele afirmou que a medida ainda é insuficiente para pôr fim aos conflitos no país. As FARC, por sua vez, também criticam a militarização do governo e afirmam que pode haver prolongamento indefinido da guerra. Sobre esse assunto, confira entrevista com o professor do Departamento de História da Universidade de Brasília, Carlos Vidigal. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Alckmin.
As FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, anunciaram nesse domingo o fim do sequestro de civis em troca de dinheiro para financiar a luta armada. Na prática, professor, o que significa esse anúncio?
Olha, ainda é cedo para nós termos uma visão mais clara do que virá nos próximos meses, uma vez que em vários momentos nessas últimas décadas as FARC sinalizaram nesse sentido e muitas vezes voltaram atrás. Agora, é uma mudança fruto de um enfraquecimento que ela vem sofrendo já há vários anos.
Em que sentido?
À medida em que as lideranças foram mortas nesses últimos anos, o grupo provavelmente tem dificuldade hoje de encontrar uma liderança legítima internamente e no plano da sociedade. Eles perderam também a legitimidade. Tanto que no último mês de dezembro, a morte de sequestrados pesou negativamente para as FARC.
Agora, o fato de abandonar esses sequestros extorsivos pode comprometer em alguma medida as atividades da FARC ou não, já que a luta armada vai continuar a ser financiada com dinheiro aí do narcotráfico, da mineração ilegal?
Justamente por isso que o governo do Juan Manuel Santos considerou esse anúncio insuficiente. Seria necessário um passo mais seguro, no sentido da deposição das armas ou do fim do vínculo com o tráfico de drogas, para que o processo de negociação ganhasse maior credibilidade. Agora, é uma situação bem diferente da de 12 anos atrás, quando o presidente Andrés Pastrana tentou negociar com as FARC e acabou fortalecendo esse grupo guerrilheiro. A repressão iniciada nos governos Uribe, ela mostrou-se mais eficiente nesse sentido.
Agora, o senhor mesmo destacou, né, o Juan Manuel Santos falou que esse fim do sequestro de civis é um passo importante, mas insuficiente. E, por outro lado, nesse comunicado, as FARC demonstraram insatisfação em relação justamente à política do atual presidente Juan Manuel Santos, que tem como uma de suas principais bandeiras o cerco às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e afirmaram que as atitudes do governo, com o incremento de gastos militares, indicam o prolongamento indefinido da guerra. Na avaliação do senhor, essa guerra de fato é uma guerra ainda longe do fim?
Dependerá muito da capacidade das próprias FARC, não apenas se manter mais ou menos eficientes nas suas ações, como contar com a simpatia de alguns setores da sociedade colombiana. Se as FARC não tiverem esses elementos, eles provavelmente irão ceder e partir para uma negociação mais densa no futuro.
As FARC também anunciaram a libertação de todos os reféns que estão em seu poder e destacaram a participação do governo brasileiro para a liberação desses prisioneiros, já que o Brasil deve fornecer a logística para a liberação de 10 reféns, por exemplo, fornecendo os helicópteros. Como que o senhor avalia essa colaboração do Brasil em relação à intermediação do conflito?
Não, esse posicionamento brasileiro, ele já vem de alguns anos. O Brasil, inclusive, 10 anos atrás, em fevereiro de 2002, deu apoio ao governo Pastrana quando eles decidiram romper as negociações com as FARC e passar para uma atitude de repressão à guerrilha, mesmo porque o Brasil tem preocupações com a sua fronteira, né? E nesse sentido, o Brasil tem apoiado a Colômbia em termos de vigilância, de informações, né, na área de inteligência, propriamente dita, e também colaborado na questão do resgate de reféns. É uma atitude bastante positiva para o Brasil na região.
Professor Carlos Vidigal, do Departamento de História da Universidade de Brasília, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço.